Olá, estamos aqui hoje no You Modcast, no quadro Olhares da Moda. Eu me chamo Gabi Cirne Lima e hoje serei a host deste episódio. O Olhares da Moda é um espaço de pessoas e cases da atualidade, seus olhares, suas lentes e sua forma de ver o mundo. Hoje eu recebo aqui com muito prazer, acima de tudo, três amigas, três grandes mulheres e líderes da C&A, a Camila Gadioli, a Luara Proença e a Priscila Malta. Sejam muito bem-vindas aqui.
Obrigada. Obrigada, Gabi. Um prazer estar aqui com você hoje.
Bom, a gente sempre começa contando um pouco do histórico profissional de cada uma de vocês, como é que vocês começaram, qual é a área de atuação, e aí depois a gente vai percorrendo para saber o momento da C&A, o que que vocês estão fazendo lá. Então, eu queria pedir para que vocês começassem se apresentando, cada uma, sua trajetória de vida e carreira.
Tá bom, vamos lá, quem
Legal.
começa? Você, Camila,
Bom,
vai na ordem
alfabética. Bom, obrigada, Gabi. Eu sou a Camila, pessoal. Tô muito feliz de estar aqui. Acho que o primeiro podcast, assim. Então, eu sou formada em administração de empresas. Eu sempre gostei muito de moda, mas eu, quando eu era, né, na fase de escolher, eu falava, nossa, gosto, mas meu desenho é horrível. Começa que minha letra é muito feia. Então, eu falei, jamais. E fui para administração e segui a faculdade, estágio em empresa, né, de tecnologia, aqueles bem tradicionais. Mas a moda, ela sempre teve no meu campo, assim, lia muito blog e passava o dia inteiro buscando isso. Então, comecei a tentar direcionar e aí encontrei o caminho da gestão da moda, né? E comecei a fazer cursos específicos disso e comecei minha carreira na moda. Trabalhei na Amy Officer, trabalhei na Louis Vuitton, tive uma marca de jeans com as minhas irmãs. E, enfim, sempre tive esse sonho de entrar na C&A, uma grande empresa, e principalmente conectado com o trainee. Então, foi quando eu prestei o programa de trainee e entrei na C&A e faz 10 anos já. Então, esse tempo passou voando. Ao longo desses anos, eu passei por algumas áreas, mas sempre em produto, fazendo a gestão de alguma categoria. Hoje eu estou no jeans, sou responsável pela categoria de jeans e faço a liderança desse time, que é tão
Que é
importante.
super importante na C&A e tá
Os
super
maiores.
reconhecido, né? Muito bem, que
Então, essa é
bom.
minha trajetória. Breve.
Prazer. Legal. Bom, vamos lá. Eu sou a Luara. Minha história na moda, ela é engraçada, assim, porque eu não imaginei que eu ia fazer isso. Eu sempre dancei desde pequena. E exatamente na época de ter que escolher o que fazer, eu queria dançar e minha mãe falou: não, você vai precisar fazer alguma coisa, não vai dar para você só viver disso, só da dança, que isso não vai dar certo. E aí eu acabei caindo num curso de moda muito por conta de tentar trabalhar com figurino, com arte de algum jeito. Falei: ah, eu vou dançar e talvez vou fazer alguma coisa assim, né, só para fazer um curso, porque era aquela pressão da família, e acabei indo para esse lugar e no final me apaixonei e larguei a dança e no final tô aqui, né? E aí acho que desde então eu passei por algumas marcas, fiz faculdade de estilo, fui estilista em algumas marcas como a Mobi, Mercearia, passei pela Shoulder, tive um momento na minha carreira acadêmica também, então onde eu, depois da minha especialização, acabei dando aula durante um tempo. E aí, hoje estou na C&A, liderando o time de estilo do feminino. Então, um outro desafio, um varejo mais massivo, né? Diferente, mas que eu sou apaixonada. E é isso, estamos aqui.
Legal, show.
Bom, também obrigada pelo convite. Estou super feliz por esse momento. Eu sou a Priscila, eu estou na C&A tem bastante tempo, tem 16 anos. A minha carreira é um pouquinho diferente. Eu sou engenheira de formação, fiz engenharia de produção têxtil, e muito porque eu sempre gostei de tecnologia, principalmente de tênis. Então, o meu sonho era fazer tênis. E, enfim, minha carreira foi totalmente diferente. Aí, eu entrei na C&A como estagiária, na logística. Então, passei anos na logística, fazendo todos os processos, virei gerente de projetos lá. fui para o escritório, virei gerente de projetos comerciais, que foi quando a gente se conheceu. Responsável por toda a parte lá do desenvolvimento de coleção da área comercial. E depois eu recebi o convite para liderar um time. Eu nunca tinha sido do time comercial, mas foi a melhor coisa que aconteceu. Acho que eu me encontrei. Hoje eu tenho verdadeira paixão pelo que eu faço. Eu sou responsável pela marca esportiva, que é a marca Ace da C&A. Então, é isso, um pouco uma jornada dentro de uma única empresa, mas que parece que eu passei por diversas empresas em 16 anos, assim. Então, um pouquinho essa história.
Que legal, né? Porque é uma empresa que proporciona também
desenvolvimento e oportunidades, né? Autonomia. Então, é essa um pouco a carreira que eu estou fazendo.
E a Priscila é engraçada, porque quando a gente se conheceu, né? Era bem uma função PMO mesmo. Uhum. Né?
Sempre é. Eu fiquei 8 anos como projetos na C&A. Uhum. E você falava, não, você tem olhar para produto.
Eu sempre defendi.
Você tem de produto, eu, será?
É. Havia sempre uma...
Não, a Pri foi fundamental na minha chegada na C&A. A Gabi, não preciso nem dizer. Mas eu falava, Pri, acho que tem negócio de produto aí, que você deveria investir.
Tem uma neste lugar.
Que legal. Aproveitando, então, da tua trajetória, acho que a gente pode começar contando da marca, da Ace, toda essa questão acho que foi um pouco a pandemia que veio com toda essa força, né, do esportivo, e como é que vocês surfaram essa onda tão bacana, e tu foi liderando à frente desse projeto maravilhoso.
Foi bem desafiador, foi em 2020, junho de 2020, eu lembro bem, quando eu recebi a proposta para ir para a área comercial. E foi nesse momento que era pandemia, tudo novo, que vamos fazer. E, de fato, o esporte começou a ser uma forma de socialização das pessoas que estavam dentro de casa, né? Então, o esporte começou, a busca por atividade física, principalmente ao ar livre, começou a crescer bastante, também de autoconhecimento. E a gente falou, poxa, a gente já tem uma marca forte. Como, de fato, a gente alavanca essa marca? E foi... E aí uniu também um pouco... do meu know-how como projetos, acho que ajudou um pouco essa estruturação com mais velocidades, e a gente definiu reposicionar a marca Ace dentro desse novo momento. E de lá para cá, de fato, a gente conseguiu sair de uma categoria funcional e virar uma categoria destino, onde a gente começou a oferecer as modalidades que estavam, de fato, em alta no momento, né? Então, a marca Ace sempre foi muito forte no fitness, mas a gente falou, poxa, tá um movimento de um yoga, de uma meditação, de uma corrida, como a gente amplia nosso sortimento? E de lá para cá a gente começou a fazer esse trabalho mais forte com o cliente, mais forte, tentando responder o mais rápido possível, testando coleção, testando matéria-prima, e de lá para cá a gente foi descobrindo que realmente existia um mundo, só que ele deveria ser uma categoria e não mais funcional. E dali a gente começou a construir essa experiência mais integrada, feminino, masculino, acessórios, meias, tênis, então tudo como marca esportiva. E aí veio a ideia, por que não contar tudo isso dentro de um mesmo ambiente, que veio a Double Door? Então a gente tem hoje, que é a segunda porta de entrada da loja, 13 lojas exclusivas da marca Ace, onde a gente de fato vê que a cliente nos reconhece como uma marca, uma categoria, né, esportiva, e a gente está vendo aí mais coisas no futuro que vão abrindo oportunidades para a gente entrando nesse mercado esportivo.
Para quem não é do métier, do nosso negócio aqui, o Double Door significa que é uma loja fora da loja.
É a segunda porta, né? Da loja da C&A.
E aí tem uma loja Ace lá.
Uma loja Ace.
Quem quer conhecer aqui em São Paulo?
Tem em Campinas, Anália Franca, Aricanduva em São Paulo. Tem no Rio de Janeiro, Brasília. No Nordeste, a gente tem 5 lojas em Fortaleza, Natal,
vale a pena,
Recife.
É linda a loja.
Não, é uma experiência.
E aí, além do produto, tem o atendimento, tem toda uma jornada, tem a parte de self-checkout, então o cliente ele já se resolve sozinho. A gente tentou trazer todos os benefícios também que a pandemia nos trouxe com relação à tecnologia, né? Então, a gente integrou ali, naquele momento, naquele mesmo ambiente, essa jornada mais simples para o nosso cliente.
Até os manequins também,
manequins,
né?
Manequins com movimentos. Acho que todo o mobiliário, equipamento. E acho que é um grande ecossistema, né? Até participação em evento, patrocínio de eventos esportivos. Ah, acho que isso tem sido uma coisa... Muito legal, né? Não é só uma marca, ela é um ecossistema mais ampliado.
A gente vai patrocinar agora, né? Vai ter a corrida da Disney Run e nós somos um dos patrocinadores. Então, a gente, assim, eu acho que tem por trás de tudo isso é um propósito muito forte, né? Estar no esporte, estar auxiliando desde o iniciante ao entusiasta, o entusiasta à prática de atividade física. Uhum. Então, é isso um pouco o que a gente consegue, desse propósito, definir o que, que nós vamos fazer para atingir o nosso cliente. Então, enfim, eu tenho muita paixão.
Eu gosto muito do que eu faço. E o mais legal ouvir você, né, assim, é o quanto que você se relaciona com o produto e com o esporte e como que você traz isso para o negócio, né? E transforma.
Porque ela não contou, né? Que ela é uma...
Exato! Então, faltou esse pedaço, né?
Não, eu sempre gostei muito de fazer esporte. Eu nunca fui atleta, nunca fui essa pessoa, mas eu sempre fiz esporte na minha vida, né? Então, desde ginástica olímpica, rítmica, eu era aquela pessoa que vai ter campeonato na faculdade, eu jogava todos os esportes, assim. Então, eu sempre gostei. Eu tive muito contato com campeonatos, enfim, e isso faz a diferença quando você está no esporte, porque a roupa não é só uma roupa, ela precisa ter funcionalidade. Eu até falo até para o meu time de estilo, às vezes, é melhor você ter uma legging preta, que você vai conseguir fazer todos os exercícios do mundo, do que ter uma legging maravilhosa que fica transparente, caindo, e não traz a mobilidade que o esporte pede. Então, isso é muito o viver o esporte, né? Uhum. Então, aí depois eu fiz 8 anos de crossfit, hoje eu faço musculação, porque eu tive que parar de fazer crossfit.
Ai, Deus, a gente passa vergonha, né?
Assim, a gente tá falando efetivamente do cliente do centro, não é?
Sem dúvida.
Não, e ainda tem mãe, duas filhas, executivo. Dá conta de tudo, então...
Não é bem por aí, né? A gente deixa os pratinhos cair, mas vamos que vamos.
É isso aí. Mas o condicionamento físico ajuda.
Ajuda.
Né? Com certeza. E tu comentaste também dessa questão dessa jornada mais simples. Então, a gente ouviu em algum momento, inclusive durante a pandemia, a C&A também se posicionando como uma fashion tech, uhum. né? Então, queria que vocês nos contassem o que, que significa ser fashion tech e que movimentos fizeram parte da transformação digital, como é que a pandemia, de certa forma, já acelerou e como é que a C&A também se apropriou mais rápido que muitos outros players pelo fato de já estar um pouco mais estruturada no digital, né? Então, queria ouvir o fashion tech, as iniciativas, entender essa jornada mais simples aí que a Pri falou.
Acho que lá pra gente, na C&A, a história do digital, o próprio e-commerce, o online, é algo que a gente já tem o quê? Mais de 6, 7 anos,
sim,
né?
Sim.
Então, isso já era muito presente na empresa, essa vontade, esse desejo de desenvolver essa parte mais tech, vamos dizer assim. E acho que a pandemia nos obrigou, né? Acho que tem todo o lado negativo, mas também tem, acho que, né, resquícios positivos do que a gente viveu, que foi uma necessidade de acelerar movimentos e desejos, transformações que talvez estivessem mapeados num prazo um pouco maior. Então, acho que foi nesse momento que estava todo mundo fechado em casa, que como é que a gente vai vender roupa, como é que a gente vai fazer o que a gente faz, né? Como é que a gente vai atender os desejos do cliente. E acho que nesse momento foi uma tomada de decisão da companhia de investir alto em tecnologia para várias frentes do nosso negócio. Então, investir muito forte no nosso online, então, como que a estrutura do nosso e-commerce estava atendendo a isso. Isso depois veio com, né, inteligência artificial para olhar para o nosso estoque, para a gestão de alocação, para como a gente está olhando para dados de pesquisa. Então, várias frentes foram aceleradas e isso foi prioridade dentro da empresa para que a gente conseguisse acompanhar as mudanças e conseguisse colocar produto de um outro jeito, olhar para o nosso negócio de uma forma mais acelerada e com mais tecnologia investida. Hoje, a gente estava comentando aqui um pouco antes, hoje você já consegue fazer um pagamento na C&A com leitura facial.
Nossa, que legal.
Eu acho que não é para todo mundo ainda, mas né,
os testes já estão
acontecendo, self-checkouts, né, de uma
o
outra
WhatsApp,
forma.
O WhatsApp, que cresceu
o próprio
bastante.
Alavancou a pandemia. Ele veio como uma solução para estar mais próximo da cliente, resolver essa dor da cliente de não conseguir sair de casa, e hoje é um grande alavanca pra gente. Então,
hoje a gente nem consegue imaginar como seria a nossa venda online se a gente não tivesse o WhatsApp que
também
que
torna
nasceu.
Mais ativo o vendedor, mais ativo com mais uma fonte
tem
de...
inputs importantes de cliente também, né? O que ela busca, o que ela quer, o que não encontrou, qual foi o atrito que ela passou, isso... eu acho que esse mindset que a gente criou na pandemia de entender o problema e solucionar rápido, não precisa esperar meses. Não, tipo, se a cliente já falou uma, duas, três, já para, qual é a solução daqui a 15 dias. Então, a Jaya, testa, né, que a gente começou
toda a lógica da agilidade, né, de testar muito e de aprender sempre e escalar o que funciona.
Acho que a gente usou isso de verdade para tudo, né?
E acho que o grande ponto é que talvez a pandemia ela escancarou isso no nosso mindset, foi acompanhar o comportamento da cliente de diversas formas. Acho que o case do ACE é muito isso. Todas essas soluções de tecnologia, elas são pautadas nisso. Então, é de fato estar próximo da cliente, entendendo a necessidade e tentando resolver de alguma forma.
E que esse pós-pandemia não foi nada fácil, né? Porque o comportamento mudou, depois mudou de novo e agora mudou de novo.
E muda cada vez mais rápido, né? Então, acho que isso é uma coisa que... Se a gente não tivesse se preparado, tanto com ferramentas, quanto...
Equipe, mentalidade.
Putz, a gente não ia conseguir fazer essa constante transformação. Porque eu acho que hoje uma certeza que o varejo nos dá é...
Que vai mudar.
Muito mais rápido agora, né?
E muito mais rápido.
E essa jornada... Que a gente falou dessa jornada mais simples, hoje é muito diferente a forma como o cliente compra, né? Tá muito mais habituado online. A gente tem cliente que começa a jornada online, termina na loja, ou começa na loja, termina no site. Então a ideia.
A questão do preço, né? Que vê o preço num lugar, vai pro outro.
Exato, acho que o Fashion Tech é muito sobre isso também. Como é que a tecnologia ajuda para que a gente esteja a serviço do cliente, comprar da forma que ele quiser.
Uma viabilizadora, uma grande viabilizadora.
Então hoje você pode comprar. A sua jornada não é mais linear, né? A gente sabe que a jornada do cliente não é linear. E na C&A dá pra fazer isso. Então, começa de um lado, finaliza do outro. Ou tá na loja física, de repente, pede ajuda do WhatsApp, termina de comprar em casa. Sim. Então, hoje é possível você achar caminhos pra sua compra e pra essa jornada
tudo isso
tá mais
são dados,
facilitada.
Né? Todo esse trânsito são dados que a gente consegue hoje acompanhar. Onde estão as buscas, o que tá acontecendo por canal, onde tá a maior jornada. E eu acho que esse momento da Fashion Tech foi estruturar times, equipes, para conseguir fazer essas leituras e dar os drives para as áreas que precisam, de fato, fazer ou atuar para conseguir colocar sempre a cliente no centro, né? Que a gente fala.
É, e estruturar um pouco a análise do dado, estruturar o dado, porque o dado está
A gente fala isso, o dado sozinho não adianta nada, né?
Rico é aquele que sabe usar o dado ao seu favor, né?
E essa análise por trás, esses agrupamentos, esse conhecimento que vem por trás dele. E aí, depois disso, vem a mentalidade. Que também eu posso ter o dado, posso ter a análise e ter uma mentalidade...
Não sei o que eu
acomodada,
faço
com isso.
Depois eu vejo.
Mas acho que a pandemia trouxe isso pra gente, né? Assim, precisa mudar. A única certeza é que o amanhã vai ser diferente do hoje. E não dá pra gente ficar apegado no que a gente tá fazendo.
Eu lembro, acho que o Ship from the Store, acho que foi uma das primeiras redes a fazer estruturar rápido,
isso
né?
Também por conta da pandemia, assim, né?
Também expandiu muito rápido, né? E aí, o clique retire, de você pedir online, retirar em alguma loja mais próxima.
Sim.
Então, acho que todas essas iniciativas, a pandemia com certeza acelerou muito, assim, foi...
E trouxe essa visão de teste, né, que a gente estava falando.
Desde então,
todo mundo não para de testar. Novos caminhos, novos produtos, novos modelos, nova operação.
Que legal.
Isso é uma mentalidade que realmente a gente vê que mudou.
E o varejo é muito vivo, né?
Sim, muito.
O consumidor muda muito rápido. Então, assim, a gente também ter aquele pensamento mais antigo de que, eu vou montar minha coleção 3 anos. Sei lá, eu quando...
Não existe mais. Nem a gente consegue mais.
A gente fala, mas tem que pegar, mas tá muito longe, que a gente não vai
falar
conseguir
sério,
perder.
Falar sério, que eu tenho que decidir agora.
Isso é uma... E aí tem a contrapartida também. A gente fala da moda rápida, da agilidade, mas a gente fala também da sustentabilidade, né? Então, como é que... E a C&A é pioneira, né? Eu lembro, assim, de quando se começou a falar de ABVtex, de rastreamento, a gente vê a C&A também lá na Europa muito forte, a Fundação C&A muito ativa nisso, o Instituto, enfim. Como é que é essa pauta, assim, da sustentabilidade na cultura? E aí vocês também, eu como observadora, né? Muito, assim, fazendo o seu tema de casa muito redondinho, mas pouco falando. E como é que é a vida e o tema para vocês hoje lá na empresa?
Bom, acho que assim, realmente, a C&A, ela sempre foi muito pioneira nesse lugar. Acho que começou muito forte com uma preocupação com os nossos fornecedores, com a cadeia de fornecimento. Uhum. Então, fazer parte da BVTEX, mas também estruturar uma área interna que fizesse a nossa própria auditoria com nossos próprios critérios. Acho que muito impulsionado também pelos padrões da C&A Europa. Então, acho que começou nesse lugar com toda essa preocupação de como que a gente está fazendo a roupa, quem que está fazendo, os cuidados. Então, todo esse cuidado. E aí...
Isso é muito sério, né?
Isso é muito
acho
sério.
Acho que a gente é meio low profile, assim, acaba falando pouco. É. Mas acho que a preocupação com a cadeia hoje da C&A é uma coisa seríssima, assim. É. Né? Dentro da companhia, e o cuidado, e a fiscalização, e o nível de compliance que a gente tem para garantir esse produto seja feito da melhor forma possível é impressionante, né?
É, não, e acaba sendo referência, né?
Então, sem dúvida.
E até outros processos da gente desenvolver a cadeia, e isso, os nossos outros concorrentes acabam usando disso, né? Então, uhum. acho que isso também é uma coisa que a C&A sempre fez e não fala, porque eu acho que tem uma preocupação realmente genuína. Acho que tem, agora a gente está numa fase também de evoluir muito forte nas matérias-primas. Então, como que a gente, de fato, ocupa cada vez mais esse lugar? E a gente começou a fazer as comunicações mais fortes. Acho que ainda tem bastante oportunidade para todo mundo, de fato, saber tudo que a gente faz, porque uhum. a gente tem coleções diversas e índices altíssimos de matérias-primas mais sustentáveis. Uhum. O próprio algodão, né?
Sim.
No dia de hoje,
né? Já quase 100%,
o algodão,
né?
Todos os produtos jeans que a gente produz é com algodão 100% mais sustentável, que é o algodão BCI, entre outras frentes de sustentabilidade. A gente tem o Cradle to Cradle, que é um nível alto de critério certificado de sustentabilidade. Então, a gente também tem uma parte de circularidade muito forte. Ganhamos até um prêmio, fomos premiados com o jeans circular produzido a partir de peças devolvidas pelo Movimento Reciclo. O próprio Movimento Reciclo, que ele busca essa destinação correta de peças. Então, a gente tem várias iniciativas. E hoje, eu acho que até conectando com o ponto, né, anterior do Fashion Tech, do Dados... Toda essa parte de mais dados e a velocidade para ler esses dados e para conseguir produzir as peças e ler o que a cliente está querendo e produzir o que ela está querendo, também é uma forma de ser mais sustentável, porque a gente produz menos.
Menos desperdício também, mais assertivo.
Menos desperdício, e a gente é mais assertivo entregando o que ela quer. Uhum. Né? Não vai nem gastar com o estoque parado.
Exato.
nem
um ter outro jeito,
é um outro jeito de pensar. Então, eu acho que a sustentabilidade, ela está nesse lugar dessa preocupação com a cadeia e com todas as pessoas que estão envolvidas no processo de desenvolvimento, uhum. desde a produção do algodão, quem está costurando.
E hoje a gente consegue rastrear também, né?
Já. E hoje a gente já consegue rastrear. Então, a tecnologia também nos ajuda nesse lugar de rastrear todo o processo, e, inclusive, rastrear o que está indo para a loja da forma mais correta. Então, eu acho que é todo um ecossistema que a gente olha e fala... Putz, é um ecossistema mais sustentável. É o ESG completo, né? Então...
E é um assunto que dá muito orgulho para todo mundo lá dentro.
Dá muito orgulho, dá muito orgulho.
E acho que... E a gente testando possibilidades novas também, né? Pilotando outras frentes, avançando nesse assunto... A gente já pilotou alguns formatos de second hand, de captação, de venda desse produto já usado dentro da loja. Né? A gente está com iniciativas de upcycling.
Ah, eu vi uma história de uma... Não era uma jaqueta jeans que tinha numa loja... Jaquetas jeans como second hand.
Isso, a gente fez isso em abril, na semana jeans de abril. Uma parceria com um brechó que a gente comprou peças e... revendeu isso nas nossas lojas, dando essa possibilidade para cliente também poder comprar peças de segunda mão dentro da C&A, porque eu acho que isso é de fato uma transformação, né, de mindset. A gente vê isso muito forte lá fora, e é um lugar de a cliente pode comprar tudo que ela puder e quiser dentro da C&A, né?
É, tem a ver com acesso, tem a ver com, né, essa moda, de fato, mais circular, né? Um lugar mais sustentável para isso. Então, também são pilotos que a gente acredita que daqui a um tempo, talvez isso possa ser escalado e tá num outro nível dentro de um varejo como o nosso. Né?
Sem
então,
dúvida.
Acho que, de fato, a sustentabilidade, ela é muito ampla, assim, dentro... da C&A, e a gente não tá parando de testar coisa, né?
Sim, ela tanto pode ser uma iniciativa do E, né? Do S, do G, enfim, né? Do impacto ambiental, do próprio social e da governança. Então, acho que é ir entendendo como é que cada frente dessas pode ir evoluindo.
Sim.
E na área de estilo e produto, obviamente, tem muito.
Muito. E acho que faz parte do mindset também dos desenvolvimentos, né? Uhum. Eu acho que a gente... é uma frente estratégica da companhia, mas acho que se as pessoas não têm, como a Pri falou, o orgulho e não reconhecem, a gente não consegue dar tração. Então, acho que as pessoas sentem orgulho e elas colocam isso na prática, no dia a dia.
É, acho que pelo que vocês estão falando, parece ser um traço cultural já.
Sim. Hoje a gente tem um braço social, que é o próprio Instituto, que também está sempre junto com a gente nessas iniciativas. É muito legal, assim. Então, todo mundo, quando tem algum projeto do Instituto, todo mundo quer participar, quer fazer, quer entender. É. A gente tenta sempre ver como que dá para estar trabalhando junto com o Instituto, que tipo de produto, como que a gente casa alguma coleção que está ali, de que forma... que esse trabalho pode acontecer mais junto. Então, esse tema é muito legal.
Que aí entra a diversidade e inclusão.
Exatamente.
Muito forte também, muito. No Instituto. Legal. E aí, você falou de coleções também. Então, queria entender, a C&A sempre muito reconhecida pelas collabs, né? E por trazer acesso, às vezes, a grandes designers e nomes da moda e como é que essas... Ou jovens criadores, enfim, como é que essa relação de ter um produto criado e desenvolvido pela equipe interna e, ao mesmo tempo, ter essa iniciativa de oferecer para o cliente também um acesso a uma colaboração com alguém que, né, às vezes, um magazine, um público de grande... loja não teria o acesso.
Sim.
Ou de trazer o acesso de um pequeno jovem talento para trazer o seu produto para um mercado massivo. Então, como é que funcionou isso lá no começo? Como é que está hoje? Enfim, queria que vocês contassem para os nossos ouvintes aqui essa história.
Essa história das collabs, acho que é sempre É sempre uma delícia falar sobre isso. Acho que é sempre o lugar que a gente tem muito carinho de tratar lá na C&A. Acho que a C&A sempre foi reconhecida por essas grandes parcerias. E começou, né, como que a C&A muito grande se juntava com uma marca grande também. Para trazer acesso, né, para trazer a moda. Acho que a C&A tem esse propósito de democratizar e de dar acesso. Começou assim, né? Para poder dar acesso para mais gente. E acho que esse sempre foi o propósito de uma parceria. E por muito tempo a gente fez parcerias com grandes nomes e grandes marcas com esse mindset. E acho que de uns 2, 3 anos para cá, a gente tem pensado, tá bom, o que significa isso num novo contexto de mundo, né? São só os grandes? Será que são só os grandes? Quem é que tá trazendo alguma coisa legal? Será que não tem pequenas vozes que a gente deveria ampliar também? Usar o nosso poder para fazer um outro tipo de trabalho, né? Dar um acesso de uma outra forma, né? Não chega... não é só um acesso de um produto inacessível de uma grande marca, mas às vezes o pequeno também dar acesso para essa voz ser ouvida e também fazer com que nosso cliente tenha acesso a outros nomes e outros tipos de produto. Então a gente tem mudado um pouco a estratégia, entendendo quais são os territórios que a C&A quer ocupar, o que tem relação, que, né, a propriedade com a nossa marca. E a gente tem ido atrás de nomes menores, para fazer parcerias. Exemplo, nossa coleção de mares, que todo mundo sabe, né? Final do ano, a gente sempre tem essa parceria que já foi com grandes marcas. A gente teve um ano que a gente fez isso com pequenas marcas brasileiras. A gente sabe que o Brasil é, né, expert em moda praia. Então, por que não pegar esses novos talentos e potencializar esses nomes dentro de um mercado, né, mais massivo? E foi um projeto super legal. E foi o nosso primeiro com marcas pequenas. E a partir disso, a gente tem entendido qual que é a ideia, né, do momento, ou quem que é o nome, quem é que pode contribuir, quem é a voz que a gente quer expandir, sempre relacionado com o momento que a gente está vivendo, com algo que a gente está vendo. O ano passado a gente teve um projeto, até falando do Instituto, uma coleção que a gente chamou de Identidades, então foi uma parceria com o nosso Instituto, uma parceria com uma aceleradora de empreendedorismo, focado em afroempreendedorismo. Então, a gente conseguiu trazer 4 marcas brasileiras, Isaac Silva, Dendezeiro, Nalimo, KF, e para fazer um projeto que tinha a ver com potencializar o empreendedorismo afro. Então, foi super legal, eram marcas que depois apadrinharam outras pequenas marcas. Então, foi um projeto bem interessante de inclusão, de olhar para o nosso país, para o que a gente está fazendo de legal.
Eu acho que isso das pequenas marcas também faz com que a gente enxergue outras formas de negócio, de oportunidade. Uhum. Traz uma forma, muitas vezes, mais simples, porém mais autêntica. É. Então, faz a gente sair daquela aquela engrenagem que já padrão, roda corporativa, né? Uhum. E passa a gente a explorar e, de fato, ser autêntico, atingir não só a inovação, mas o cliente, enfim. Então, eu acho assim, tanto para o cliente CA quanto para as equipes dentro da CA, esses projetos vêm trazendo outras formas de pensar e identificar isso, oportunidades da gente fazer.
Isso é o mais importante, assim. Acho que é óbvio. Coleção, a gente, né, tem todo o caráter de posicionamento, de marca, né, de como a gente quer tratar esse assunto. Mas internamente, a troca que tem com o nosso time, com o time da marca, ela é tão rica. Sai todo mundo tão
fortalecido, aprendendo,
olhando outras formas de fazer, aprendendo outro jeito de pensar a coleção, será que eu deveria olhar meu produto assim? Então, assim, a troca que acontece com os times das marcas, com o nosso time, ela é muito rica. Então, assim, esse é um dos porquês também a gente mantém essa roda girando, não só por conta da nossa marca, mas acho que isso contribui demais para renovar o pensamento do nosso time e fazer com que a gente experimente produtos novos, novas formas de fazer. E a gente não segue só nos pequenos,
explore,
vai nos grandes
regiões,
ainda,
que
regiões,
de repente a gente acaba entrando na rotina, no normal, mas de repente pega uma marca, sei lá, do Belém. E quando que a gente ia parar para se dedicar? E acontece isso, né? Nesses trabalhos a gente consegue olhar mais a região,
então,
né?
Então, nesses casos, vocês conseguem realmente ter um contato efetivo com essa marca para poder construir esse trabalho.
É um contato dedicadíssimo, assim. Então, é um time
passa
mais
a ser
híbrido.
Um time só, né?
Acaba misturando as pessoas, vai falar quem é que vai tocar esse projeto. Então, a gente acaba montando um time para cada uma das
parcerias.
Que
legal. Então, às vezes, a pessoa tem oportunidade de participar, outra vez é outro time.
Dependendo, né, do tipo de produto ou do lifestyle que tem, a gente identifica.
É um projeto de inovação. É uma
é
forma
super.
Do time também conviver com algo que vai tirar ele da zona de conforto dele.
E a gente faz com que todo o time esteja sempre com esse pensamento, né? Uhum. De buscar aprender. No final é isso, né? Todos os dias a gente tem que aprender. Uhum. Então, essas parcerias realmente traz esse mood diferente, né?
E a evolução muito interessante, porque no início eram projetos, a Stella McCartney.
Sim,
a Daiane von Fussenberg, acho que Missoni também.
Missoni. E aí a gente foi migrando depois para.
Aí foram marcas brasileiras.
A gente fez marcas,
né,
brasileiras, fez marcas pequenas de moda praia. Fizemos essa parceria com o Instituto, né?
Essa com o Instituto foi
muito
especial,
legal. E acho que nomes também. A gente fez Lulu Novista com uma personalidade que trouxe uma outra essência para a nossa coleção. E outras grandes com Bruna, Sasha. Então, não é só o pequeno também, mas entendendo...
É um mix mesmo.
Qual é o território que a gente gostaria de atuar? E quem são essas parcerias que podem contribuir? Essa contribuição seja uma contribuição mútua, né? Que a C&A ganhe, mas que essa parceria também acabe ganhando, de certa forma.
De alguma forma, a gente traz esse olhar dessas diferentes pessoas e marcas para dentro do nosso negócio e para dentro das nossas equipes. Então, acho que tem um processo de transformação também no olhar das nossas equipes quando elas se encontram com outras pessoas que estão vivendo outras realidades de negócio, de...
E o legal é que muda, né? A gente fez Rock in Rio, então também é outro universo, o universo da música,
e o Big Brother
também. Então...
Isso é bom.
A gente tá na corrida.
Agora a gente tem Disney Run.
Mas eu acho acho que é bem interessante porque o nosso Brasil é enorme, né? Então, se a gente não testa modelos, a gente vai estar sempre atingindo só um público específico. E como que a gente amplia nosso olhar o tempo inteiro? É isso, a gente não pode nunca achar que a gente acertou, já sabe o caminho. Porque a gente não conhece tudo, né? Uhum. Então, acho que essas parcerias grandes, menores, essas com o Instituto que eu... Assim, dentro dá muito orgulho, mas pelo propósito que ela traz da inclusão também, faz com que comece todo um movimento por um propósito maior,
sem
né?
Sem dúvida.
Então, enfim, eu gosto bastante dessas parcerias. No esportivo, a gente também está se arriscando.
Também, já
claro, né? A gente está se arriscando. Eu acho que são outros apelos ainda, né? A gente ainda não encontrou um formato, mas é isso, é o tempo inteiro testar. E a gente fez uma coleção sustentável também no esportivo, que a gente fez através de material reciclado da garrafa PET.
Ai,
então,
legal.
A gente também está testando no esportivo, que é o DNA da C&A, né? No
Sim.
final é isso, todos somos C&A, né?
Exato.
É isso aí. Não, é muito interessante porque vai oxigenando. É só uma coleção que está lá na loja, né? Aparece assim, poderia pensar eu. A C&A comprou essa coleção e colocou lá.
Não, isso é um trabalho feito mesmo, assim. Tipo, quatro mãos, C&A, mais a marca e time trabalhando, e mood board, colar papel na parede.
E comunicação. Aprovação, né? Acho que todo o processo... E o interessante é quando as marcas, elas... vêm e conhecem os processos e elas falam, nossa, não imaginei que fosse tudo isso. A gente está fazendo agora uma parceria com uma marca super pequenininha, ainda a gente não lançou, então ainda em sigilo, mas que é uma menina super talentosa e quando ela veio para o nosso fornecedor e viu tudo, todo como a gente faz...
Ficou encantada,
ela falou... Meu Deus, acho que no final do dia ela saiu até
atordoada. Ela vai trabalhar, ela se...
Ela falou, nossa, eu não imaginava,
no final vocês conseguem fazer o produto,
exato.
É mais ou menos isso.
Então...
E o contrário também é muito legal, né? Porque a gente, nosso produto é um produto de massa, é um volume muito grande.
É
então
isso.
Muitas vezes a gente fica, não dá pra fazer essa costura. Não, essa modelagem não dá pra fazer isso, esse acabamento. Então a parceria também nos possibilita falar, não, peraí, eu acho que dá. Né? Então vamos testar aqui, já que é pra collab, acho que a gente pode testar, a gente pode fazer diferente, e aí de repente você vê que aquela solução, numa próxima coleção vai virar uma solução. A gente pode implementar
um aprendizado. É um aprendizado tanto pra empresa, como também pra pessoa que vem da menor.
Fica marcado, né? Que pro cliente a gente passa a realmente ser democrático, a gente oferece, a gente traz essa moda pra todos, né?
Sem
então,
dúvida.
Enfim, a C&A é conhecida por essas parcerias e realmente dá um trabalho, mas a gente sabe o quanto é importante.
É um tema que encanta
a gente. E essa coleção que está lá, ela é exclusiva da C&A.
Exclusiva da C&A.
Então,
sim.
Quer dizer, ela é assinada por alguém que tem um autoral, como a Priscila falou, mas é um autoral na visão também de um mercado, do mercado mais massivo.
Sim. A gente fala, né, a C&A precisa da contribuição dela, então, que é o nosso varejo de massa, e essa marca vai...
Experimentar esse segmento.
E a gente vai achar um meio do caminho que é comum para as duas marcas.
Sim,
né?
Que então, ela não perca
essa é o
DNA
a identidade,
dela,
o DNA.
E que também vai trazer para a loja um cliente que já é o cliente C&A. Não é que necessariamente vai ter que vir um outro público.
E essa história do DNA das marcas é muito engraçada. Quando a gente começa os contatos, né, a marca vai, mas o que a gente precisa fazer? Qual é o produto? E a gente fala, não... É a primeira vez que eu falo, não sei o que precisa fazer. A gente quer ouvir você primeiro. O que é que você quer fazer aqui? E aí a gente vai entender como... A gente não pode perder a essência do seu trabalho aqui dentro da C&A. Então é muito engraçada essa conversa, porque óbvio, a gente não começa uma coleção lá, não sei o que precisa fazer, né? Já vem lá, precisamos fazer a blusa, a calça, esse preço. Então é sempre tudo tão mapeado. E esse é um momento que a gente fala, opa, não sei, será que é só calça? Será que é só blusa, né? Que cara que é essa coleção? Então as marcas, elas até se assustam um pouco nesse primeiro contato, que a gente fala, não, você vai contar primeiro. E depois a gente vai tentar achar esse caminho.
Ah, mas é sensacional, muito legal. E o jeans também usa desse... Bom, tu tava contando que tá...
O jeans, ele sempre tá presente em todas, quase todas as collabs, né?
As
do Ace ainda não.
Sim.
Então, de alguma forma, o jeans, ele...
É uma categoria... Foi ótimo,
Eu tô pensando...
dele
entendeu? Eu tô pensando que ainda não.
O que ela quer lançar no esportivo?
Tem alguma coisa.
Vai virar leg jeans, vai voltar.
Por que não, né?
O jeans é uma categoria que ela tá em todos os lugares. Todo mundo ama.
É. Assim, o pessoal é meio merchan também, né? Agora as vagas.
Tem que vender meu peixe,
senti,
né?
Senti uma pressão aí, Priscila.
Não, mas de alguma forma, acho que em todas essas parcerias, as collabs, as tradicionais, sim, né? O jeans é uma categoria que é sempre
entra,
presente.
É, agora eu lembrei disso, porque eu tava pensando, ah, será que a gente enxergaria uma collab? Porque
só do jeans,
quando a gente
né?
entra na loja da C&A, o jeans é muito dominante, sim, na entrada da loja ali, né? Ele é uma potência, né?
Chama
muita atenção. E aí, quando vem a collab, então o jeans faz parte do
guarda-roupa. Faz parte do guarda-roupa. É. Uhum. A gente já chegou a fazer uma collab específica só do jeans, até com a Replay, né? Que é uma marca super reconhecida. É, fez, acho que foi a única. Assim,
aí eu me lembro de
jeans.
Uma, agora me lembrei. A numeração par e ímpar, acho que tu nem era nascida, talvez.
Ai, meu Deus.
Nasce com o Renato Kerlakian, eu acho que foi.
Lá atrás. Pode
porque
ser.
Ele, na Zumbi tinha a numeração
tinha.
Ímpar, né?
Uhum.
E eu acho que era Soul, talvez, uma coleção assim, de numeração par e ímpar.
Olha.
Tô lembrando
não...
disso. É que assim,
essa eu não
né,
tenho no meu histórico.
Agora sim, o meu cabelo branco.
Agora o jeans tá até no carnaval, né?
Gente, agora o jeans tá até no carnaval.
A gente também fez uma
na praia,
uma
no carnaval.
E o jeans foi sucesso, né?
Sucesso.
Nessa parceria.
Então, de alguma forma, as marcas também... algumas marcas que não têm jeans como categoria, porque uhum. geralmente as marcas pequenas, elas vão se especializando. Então, uhum. eu consigo fazer só malharia e tecido plano. Uhum. O jeans é uma categoria que ela é mais específica para você fazer... Quando você é uma marca pequena, para você fazer tudo.
Sim.
Então... As marcas, elas aprendem muito com, com as categorias do
né?
jeans.
Uma categoria, experimenta
mas
categoria.
Acho que tem um ponto, que eu posso estar errada. Tá? Mas é, o jeans da CL é super reconhecido e tem uma coleção mais autoral. Então, acho que a Semana Jeans é muito isso de lançar a própria coleção, né? Lançar
sim.
a própria moda também.
Ah,
é.
Sim, porque tem,
tem
durante
a
o ano...
Jeans duas vezes ao ano.
Duas vezes ao ano.
Tá vendo?
A gente faz esse momento mais bold da categoria... Que realmente a cliente já reconhece.
Espera.
Então, é um momento que a gente fala, conta para o mercado as grandes novidades da categoria e faz um grande lançamento, assim, tem uma visibilidade maior ali dentro das comunicações e tal. Então, realmente, acho que a cliente ela já se identifica, ela reconhece o jeans.
Uhum.
É, dentro das collabs, é muito. A gente conseguiu.
Né?
E complementando a coleção, mas pra gente também foi super interessante pra também aprender como que a gente desenvolve o jeans dentro dessas peculiaridades da marca.
Do estilo, né?
Do estilo, da identidade de cada uma das marcas e vai diferenciando uma categoria que parece que é só um commodity,
uhum.
mas, putz, tem uma infinidade de possibilidades, estilos que podem se transformar com jeans. Agora, a do carnaval desse ano foi um grande sucesso.
Mas o que é um jeans de carnaval? Só pra eu saber.
Cheio. É um jeans cheio de pedra, uma modelagem diferente.
Ai, que legal.
É
aquela que parece quase uma calcinha.
Quase uma calcinha jeans, mas que...
Nossa,
super desejo.
Uma hot pants.
Com brilho. Então, Isso transforma uma uhum. peça simples
sim.
em um...
E deu uma vontade, assim, de brilho, de...
Nossa. Não, o que foi de venda de paetê, né, no final do ano passado. Acho que essa, né, vontade de pôr pra fora tudo que não usou
durante
a pandemia.
E o spoiler, o brilho vem aí.
Vem.
No
e
jeans.
Segue
no
vindo. Jeans.
Segue vindo. Então, e aí a gente vai fazer essa... É uma parceria super pequenininha
sim,
que a gente está fazendo. É um teste.
Uhum.
A gente está olhando muito para esse lugar como teste. De aprender muito com essa parceria. Acho que ele tem algumas frentes de circularidade, de moda e de transformação mesmo.
Sim.
É um novo negócio.
Em breve nas lojas. Vamos ficar atentos nisso. Mas e tem toda uma metodologia por trás, né? Nas concepção das coleções. Porque tá, eu tô enxergando... A Camila tava falando, tô enxergando jeans quando eu entro na loja lá.
Uhum.
Mas eu vou vendo jeans ao redor da loja. eu vou entrando na loja e eu vou ver, ah, eu me identifico mais naquele lugar lá perto do provador. Ah, quando eu vou comprar um presente para minha prima, eu me identifico melhor lá perto do caixa. Eu vou pensando assim quando eu tô entrando na minha jornada, né? Uhum. Mas por trás disso, acho que tem todo uma metodologia, né?
Um super estudo, e aí tem a ver com o comportamento do cliente, tem a ver com o lifestyle, então qual que... A partir do comportamento dessa cliente, desse consumidor, como que a gente organiza a loja para atender? Então, né, é um lugar que ele precisa ser mais casual? Quais são as necessidades desse lugar? Um lugar que ele é um pouco mais arrumado, que exige ali um outro tipo de produto?
Pelo período do ano também,
uma conexão maior com a moda. Então, a gente também sabe que tem um life que é super conectado com as tendências. Então, como que a gente mostra isso? Então, a organização da loja tem a ver, sim, com... esse perfil de comportamento, e aí o tipo de produto que a gente coloca, a forma como a gente expõe, exatamente para que essa cliente se identifique nessa jornada.
Sim, porque a cliente está lá circulando e ela pensa assim, ah, eu só me encontro melhor aqui nesse lugar.
Exato.
Assim, né? Tipo, algo assim, ah, é aqui que eu me acho. Mas por trás de toda essa...
Tem um pensamento.
E tem a curadoria que também, né, a gente vem avançando em... montar os looks para dar cada vez mais essa clareza na jornada, né? Simplificar a jornada da cliente.
Ótimo.
Então, não só as áreas montadas com as peças, os produtos, mas montando também manequins, looks, para trazer um pouco esse olhar. Ah, eu me identifico mais no casual, mais na moda, no esportivo. Independente do seu estilo, todo mundo tem que fazer atividade física.
Momento perdido.
Então, é importante.
É importante.
Mas eu acho que tem isso um pouco, esse olhar atento também, olhando igual a Lu falou, toda a jornada, mas também como a gente traz essa curadoria para simplificar essa compra da cliente.
Sim.
Muitas vezes ela quer comprar algo porque... ah, enfim, ah, hoje eu não tô bem, preciso comprar uma roupa. Mas não sabe o quê. Então,
sim,
isso ajuda muito na decisão da compra. Então, a gente também tem todo esse estudo, o que é, né? Esse look,
o
qual é...
o jeito que a gente mostra, né?
Os
a forma que mostra, o guarda-roupa.
De quanto em quanto tempo
isso
tem que
muda.
Atualizar.
Então, acho que tem essa jornada, que é essa jornada mais de moda, que a gente fala que ela tem mais curadoria. Mas também tem lugares da loja que são pensados para ser uma compra que é mais funcional, que é uma compra de reposição, que é uma,
sim,
categoria única. É o caso do jeans, é o caso da malharia, de um básico. Então, acho que cada lugar da loja tem uma função de oferecer para o cliente.
Eles não estão lá por acaso, né?
De uma forma diferente o produto, né? Seja um produto que exija uma montagem de look, seja um produto,
sim,
que vai exigir mais volume ali para ela achar tudo num lugar só.
Sim,
mas todo canto é muito bem pensado.
Muito.
É isso que eu quero dizer. A loja está lá para experiência, para jornada, mas ela impacta em toda uma estruturação, uma metodologia, até na forma como vocês se organizam internamente.
Se você for lá na loja, entrar na área do básico, uma cor que está do lado da outra, ela foi pensada para estar lá
pode
daquele
ter
jeito.
Exatamente.
Isso
é um...
é uma ciência,
é
quase.
É toda uma estruturação interna de capacitação das pessoas,
sem
de
dúvida,
direcionamento, de gestão, de revisão dos processos. É um trabalho incansável,
é um,
né,
estudo de comportamento.
É
muito importante da cliente, alinhado à proposta de coleção que a gente está montando, alinhado ao que nós queremos como posicionamento de marca oferecer. Então, assim, não é fácil, né?
Não,
a gente tem alguns anos, né, que a gente vem estudando isso
e
mais a fundo.
E tentando acompanhar as mudanças, né? Porque o que era 4 anos atrás já não é hoje, né? Esse comportamento muda. Então, como que a gente muda também
a forma
de oferecer?
E por região também.
Exato.
Por região.
A C&A tá em todo o Brasil.
Todo o Brasil.
Tá.
334 lojas, né?
Então, coleções que estão específicas em Norte e Nordeste, outras que estão específicas no Sul. Não é a mesma coleção, né? O inverno é muito diferente de Porto Alegre a Belém.
Meu.
Então,
mas a gente não deixa de comunicar, né?
Não.
Então, assim, independente do lugar que a cliente está, ela vai ser impactada com essa jornada,
sim,
né?
Uhum.
Acho
muito
que é mais
show. Nossa, que aula! Muito bom, muito bom. E a gente está falando de moda, opa! E queria ouvir um pouco, assim, de vocês, já que é Olhares da Moda que a gente está conversando aqui. Como é que vocês estão enxergando o futuro da moda no varejo? O que vocês estão enxergando de movimento? Claro, a gente já conversou, já dá para ver que a gente está entendendo uma super conexão com dados, com olhar para o cliente, o posicionamento todo. Como é que vocês estão vendo essa questão de olhar para o futuro, assim, da moda? O que vocês estão percebendo, assim?
Ah, eu acho que o futuro, uma moda cada vez mais sustentável. Acho que não tem como a gente falar desse lugar para frente, assim. Vai precisar ser, tá sendo, e a gente vai precisar ir para esse lugar. Acho que tecnologia veio para ficar, né? Então, também não tem como a gente estar alheio a uma inteligência artificial que chega, a como ler os dados, a como que isso contribui para o nosso negócio.
Aquele ponto de empurrar a moda já não existe mais.
Não existe mais,
não,
né? Existe.
Tipo assim, o cliente não aceitou a minha coleção. Não entendeu a minha coleção.
Exato. Eu acho que a gente vai estar cada vez mais a serviço do cliente. Uhum. Seja através de uma tecnologia que a gente captura os dados muito rápido e consegue colocar isso de uma forma rápida na loja, oferecer um serviço que facilite a vida dele, uhum. e a sustentabilidade porque eu acho que a gente tem que fazer essa transformação mesmo. Sim. Porque no fim
E acho que assim, pensando num tamanho, né, da C&A e no potencial que tem essa marca pro varejo, acho que é um lugar que pode acelerar mudanças.
Sem dúvida.
Definitivamente.
Então acho que a moda também é um caminho para que a gente vá acelerando mudanças que o mundo precisa, muitas vezes.
Sem dúvida. Né?
Porque reflete
cadeia de fornecimento.
Comportamento do cliente. Então, acho que é um canal para também acelerar mudanças.
Isso. Bom. Nossa, é isso. Muito bom. E aí, a gente tem um quadro sobre dicas de ouro. Então, se vocês estão conectadas com mudança, com jovens, né? Com consumo, com mulheres... O que vocês estão lendo? O que vocês estão assistindo? Onde é que vocês se informam? Para, assim, compartilhar um pouco fontes para quem quer estar ligado no espírito do tempo, na atualidade, e se preparar para o futuro.
Informação é algo que agora não tem mais aquele... Antigamente era assim, né? Vou desenvolver coleção, tem uma data de pesquisa, né?
Uhum.
Ela é online a todo momento. Então, tem... O Instagram, tem o Pinterest, tem várias fontes que é a todo momento, né? Então, isso... E hoje tem a inteligência artificial que você busca um dia uma legging, de repente você é impactada por 1 milhão de leggings do mundo inteiro. Então,
por que será,
né? Só não pesquisa quem não quer. É mais ou menos isso. Mesmo você
tá
não
muito
querendo,
disponível,
vem
né?
para você a informação. Eu gosto muito do podcast A Batalha das Marcas. Então, como tem todo esse desafio da marca Ace também, eu acho muito interessante ver até os desafios, né? Então, como surgiram as marcas, o que fez elas, de fato, alavancarem e como elas estão hoje, né? E por que essa batalha é tão forte, acirrada? Então, esse é muito legal, tem sempre marcas fortes, eu indico realmente para quem estiver nesse momento.
Onde é que fica esse?
Eu vejo no Spotify
mesmo.
Isso mesmo. Ótimo. Eu vejo, não, eu escuto.
Eu sou uma freak, assim, podcast. Eu
rainha.
Ouço muito, assim.
E
vou
compartilha
ouvindo...
com as amigas.
Compartilha.
Isso é muito bom.
Eu vou ouvindo, assim, vários, né? E desde diversão até... Eu gosto muito dos de comportamento e de moda também, né? Então, acho que tem o do Business of Fashion. Tanto o podcast quanto os artigos. Que eles compartilham as notícias. Acho que é um canal muito bom para você capturar os movimentos de negócio da moda.
E
então,
ele
está
sempre muito atento.
Está sempre muito atento.
Ele tem um
atento.
Olhar muito...
E tem o Reset Podcast, que é um de sustentabilidade na moda, que é super
que
interessante. Então, traz um olhar de como que você consegue fazer essa transformação na moda, mas traz uma reflexão também se esse assunto da sustentabilidade é um assunto... num lugar de privilégio e como que você transforma isso. Então, acho que gera reflexões que a gente que está numa grande empresa é super importante, porque acho que, como a Lu falou, do tamanho que a C&A é, ela tem quase que a obrigação de fazer essa transformação, mas principalmente ela tem a capacidade de fazer isso, né? Eu acho que ela faz e ela consegue. Então, Acho que os podcasts me trazem essas reflexões. E aí tem vários outros. Eu não sou muito do livro, assim, de negócio, mas eu acho que eu vou me informando nos podcasts
no
e
vídeo,
artigos.
No
trânsito,
trânsito,
que é horas de trânsito.
São Paulo,
né?
Bastante.
E acho que uma coisa que a Pri falou, né, da pesquisa a todo momento, online, o comportamento... É isso, você tá andando na rua e você vê o comportamento acontecer e você tem um insight. Então, eu acho que isso é uma transformação
que trabalha com moda tem que estar ligado.
Que tem que estar ligado, não tem como, assim. Então,
eu fico
não
com
existe...
dó da minha equipe, que eu treino todo dia, né? Imagina quantas fotos eles não recebem por dia.
O namorado fala assim, esse final de semana a gente passou aqui em São Paulo e ele... Eu falei, o que a gente vai fazer sábado? Eu falei, nossa, eu quero muito ir lá no centro, na galeria.
No shopping.
Aí ele falou, meu, para de trabalhar, é sábado. Eu falei, putz, mas isso é
mas
muito
não
legal.
É trabalho, né? Isso é a vida.
Exato. Então, acho que quem trabalha com moda tá...
É que depois que a gente desenvolve esse olhar, é impossível. Ele
que bloquear.
O bichinho da varejo ficou. Eu vou desligar.
Entra na loja, já tá contando ali essas quantas variantes nessa mesa. Não sei o que tá pendurado
ou
ali.
Ou tá assim, caminhando,
como.
Tá num restaurante lá com o namorado.
Falei.
Falei que a gente ia tirar uma foto.
Falei que o blazer ia acontecer, olha ali no
restaurante. Exatamente.
E aí a pessoa diz, mas não dá pra desligar um minuto,
dá,
se, né?
Não,
mas eu tô de desligada,
trabalhar.
Né?
Eu tô bem, tá tudo bem. Ai, bom, eu já sou a pessoa dos livros, né? Vocês
não,
sabem,
Malu,
mas...
gente, impressionante.
Eu tô lendo um livro pela segunda vez e
meu Deus.
Me veio ele, assim, na cabeça, que é um livro que chama Pense de Novo, de um estudioso de psicologia organizacional, que é o Adam Grant. E ele fala muito do poder... De você saber o que você não sabe. Então, eu acho que no mundo que a gente tá, e acho que estar à frente de uma equipe que precisa pensar no novo toda hora, tem me feito reflexões, assim, de como o que a gente não sabe, muitas vezes, pode ser a resposta para alguma coisa, assim. Então, é uma literatura que eu já tô lendo pela segunda vez, e acho que depende, né? Livro tem essa, depende do seu momento, você capta outras coisas, mas acho que é uma dica boa para quem... Talvez precise viver numa zona mais de desconforto, precisa quebrar algumas certezas absolutas. Tem sido bom, assim. Tenho usado bastante ele, tem me feito pensar.
E tem o vídeo resumido no
YouTube.
Tem
o vídeo resumido, mandei pra Cami. Cami, você precisa ouvir esse
vídeo. Gente, ela tá lendo,
né,
pela segunda vez.
Exatamente, eu falei, gente.
Mas sabe que esses dias eu tava... escrevi até esses dias sobre a história do Rê, né? Porque eu tenho muita vontade do rever. Voltar a fazer tal. Eu acho que a gente... Eu tenho tido essa vontade, às vezes, de olhar coisas que eu já olhei ou ler coisas que eu já li.
Só que com outro
olhar. E é engraçado que você percebe outras coisas.
Coisa louca,
fala,
isso.
Eu lembro dessa parte aqui, ou te marca outra coisa. Enfim, tem sido um bom exercício.
É que é um bom exercício mesmo, porque tu te experimenta fazendo uma coisa que tu já fez, mas sob uma nova...
É, sob uma nova ótica, né?
Ótica, né?
Assim como você, se você visitar uma cidade... Em diferentes momentos da
Exato.
Vida, isso que...
Pela segunda vez, às vezes, né? Você já vai ver outra coisa.
É. Muito legal.
Ai, muito bom, gente.
Que
chegamos ao final.
Nossa,
foi
passou
muito
rápido.
Muito obrigada.
Obrigada
a
você,
Gabi.
Obrigada,
adoro. Gabi. Vamos voltar outras vezes para saber de outras novidades.
Vamos.
Desejo muito sucesso para essas três mulheres maravilhosas, inspiradoras, inquietas. Amei.
Obrigada,
muito obrigada.
Obrigada,
Gabi. Foi uma delícia.
Foi muito bom. Bom estar aqui com você, que é tão inspiradora para gente também.
Obrigada.